Vamos orar pelo Otcar, ele quer ministrar a palavra que o Senhor tem lhe dado. Gostaríamos de recebê-la com gratidão. O Senhor não nos tem deixado andar de qualquer modo, mas ele tem nos trazido sua palavra, a sua vida, a verdade. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Otcar. O que tens falado a ele nesses dias, para ele comunicar agora para nós. Queremos estar com nossos ouvidos atentos, nosso coração pronto para te dar resposta imediata àquilo que tu queres nos dizer. Bendizemos a ti, Senhor, por essa hora tão importante na vida da igreja, em que recebemos tua palavra e o teu poder.
Termino antes das 10. Eu não sei, parece que isso assusta mais do que se eu dissesse assim, termino depois das 10, né? Mas eu, quando o pregador não é muito bom, ele faz um PowerPoint. Ele faz a projeção para ajudar, né? Então eu me muni disso e espero que vocês tirem os olhos de mim e ponham no Senhor. Essa é a verdade. Domingo passado, Deus moveu-se entre nós com várias palavras, eu não sei quem estava presente, sobre família, sobre a sua casa. E foi muito forte a presença de Deus e manifestação de Deus. E hoje eu gostaria de contribuir com alguma coisa para que nós pudéssemos olhar as Escrituras e pudéssemos andar por elas, pelas verdades e princípios de Deus. Tem estado no meu coração, pelo fato de trabalhar próximo aos adolescentes, algumas coisas que eu preciso compartilhar com vocês. É um peso que eu não posso carregar sozinho, porque faz parte de todos nós. A próxima geração andará por nossos caminhos. O mover de Deus, da qual surgiu essa congregação, já tem mais de 30 anos. E hoje eu posso honrar o Moisés e o Erasmo aqui, e eles vieram a rigor. Eu sei que não foi por isso que eles botaram terno e gravata, mas eu queria honrá-los, porque andar pelo mover de Deus significa dar um passo onde a gente não sabe o que tem por baixo. E eles deram esse passo de fé. Eles romperam com muitas coisas para que Deus pudesse fazer algo novo. E eu não fiz parte dessa geração, já sou da seguinte, já sou, sei lá, filho, né? E eu quero honrá-los porque eles, como o Asaf disse hoje, citando esse salmo, eles foram fiéis ao transmitir todos os caminhos daquilo que Deus fez, daquilo que eles experimentaram do poder de Deus. Agora, quando eu olho a geração que vem após mim, eu me assusto. Eu não me assusto com os adolescentes e as crianças. Eu me assusto com os pais. Porque nós precisamos preparar esta geração para que ela prossiga nos nossos caminhos melhor do que nós. E essa é a carga que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar com vocês. É difícil dar uma palavra dura com amor. É difícil, eu vou tentar. Se alguém se levantar e for embora, eu já vou saber que eu faltei em amor. Mas eu preciso dar com todas as minhas deficiências. E esta pedra aqui não é para jogar em ninguém. Essa pedra vai ter a sua história dentro dessa ministração. Eu não gostaria que, como muitas denominações que surgiram do mover autêntico de Deus, mas pararam, porque a geração seguinte, ou as gerações seguintes, não souberam transmitir com toda a graça e autoridade e poder aquilo que Deus fez. E nós podemos cair nessa mesma situação. Podemos nos tornar uma tradição. Ainda que digamos que a nossa congregação não tenha nome, não tenha denominação, ela tem. Mas eu não posso falar muitas coisas, porque vocês, as coisas que eu tenho ouvido são de vocês, e se eu disser, alguém vai saber de quem estou falando, né? Mas vou falar de uma experiência muito recente de um menino que esteve entre nós e cujos pais não estavam entre nós, não importa, mas esse menino se perdeu no mundo. E nós tentamos, ele estava mais ou menos próximo de mim, nós tentamos, fomos atrás, ajudamos, tudo mais, mas ele preferiu o mundo. Então chamamos seus pais numa tentativa de resgate, alguma coisa, e o pai disse uma coisa que ficou muito forte gravado no meu coração. Ele disse assim: o que vocês fazem lá na comunidade? Essa é a palavra que ele disse, eu não estou falando nada diferente, é isso que ele disse. E eu fiquei perguntando assim: puxa vida, será que muitos pais esperam que nós façamos alguma coisa que é da responsabilidade deles como pais? E esta é a minha, o meu questionamento: será que nós estamos conscientes da nossa tarefa de preparar a geração que vem vindo para que ela ocupe o nosso espaço e continue avançando com o reino? É claro que quando eu digo próxima geração, em primeiro lugar eu penso nos filhos. Esta é a geração natural e esta geração está em nossa casa. Deus nos deu eles, os nossos filhos, bem próximos. E Ele os deu para que os ensinássemos no caminho que deveriam andar. Então, eu queria dar uma viajada de avião assim por cima, de como Deus tratou de geração em geração, onde foram as falhas do povo de Israel que deveria proclamar a glória de Deus a todas as nações, para que nós, como seu povo, não errássemos como eles erraram. E a experiência deles fosse ensino para nós. Então eu vou começar por Abraão, facilitando um pouco os textos ficam escritos. Diz ali: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ti serão benditas todas as famílias da terra. Você sabia que você é abençoado por causa desta promessa de Abraão? Nós, como família, estamos sendo abençoados porque um dia Deus começou o seu propósito na vida de Abraão e chegou até Cristo, e nele temos a vida. Abraão teve que sair da sua casa, da sua parentela, era lá em Ur, da além do Eufrates, ali dos caldeus, perto do Iraque hoje ali, não importa muito, mas era uma cidade que na época estava em crescimento, era uma cidade rica, uma cidade populosa, uma cidade onde tinha muitas possibilidades. E eu fico pensando, Abraão, naquele lugar, de repente sendo chamado para ir para um lugar que ele nem sabia onde seria e nem Deus lhe disse. É, precisa ter fé. E ele teve. E ele foi chamado pai da fé, né? Porque ele deu passos que talvez muitos de nós não daríamos. Quando li essa palavra, eu lembrei de 1 Pedro 1, versículo 17, diz assim: Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Assim como Abraão começou uma peregrinação, nós somos peregrinos. Somos? Eu quero dizer para vocês que peregrino é todo aquele que não é do lugar. Se somos peregrinos aqui, nós não somos daqui. Se somos peregrinos aqui, nós não criamos raízes aqui. Temos nossos olhos para o alvo onde queremos chegar. Os nossos deveriam estar para o alto, porque nós deveríamos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, diz Colossenses 3. Deus poderia se satisfazer em que pensássemos nele. Não, ele não quer que tenhamos raízes aqui, que estejamos desarraigados deste mundo, porque somos peregrinos. A nós foi prometido um lugar para chegar, assim como foi para Abraão. Somos peregrinos. Quantos peregrinos temos aqui? Talvez seja apenas uma forma, né? Mas como é bom afirmar que nós não somos daqui, que nós estamos desarraigados deste mundo, que nós não temos nada com este mundo, que não amamos este mundo. Estamos de passagem por aqui. E Abraão, então, teve muitas promessas de Deus. Lembram que os três anjos lá chegaram na tenda de Abraão e falaram muitas coisas: que ele ia ter um filho, que a sua descendência seria uma grande nação. E Abraão, eu botei entre nuvenzinhas, né, porque é como se fossem os pensamentos aglomerados de Abraão, né? Ele deve ter pensado, mas Sara é estéril. Mas Deus disse que daria a descendência, a sua descendência, essa terra. E que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e que seria uma grande nação. E ele deve ter calculado, eu tenho 99, a minha frau tem 89. E quando, se eu conceber logo, vai ser, eu vou ter pelo menos já 100, né? E a minha mulher 90, como é que vai ser isto? Eu não sei como é que Abraão dormiu aquela noite, ou se não dormiu, se dormiu, né? Mas devia ter passado muita coisa na cabeça dele, muito além dessas nuvenzinhas aí. Mas Abraão creu. Creu. E isto lhe foi imputado por justiça. Por isso que foi o pai da fé. Agora, Abraão, lá nos Carvalhais de Manre, onde estava sua tenda, depois de ter recebido essa promessa, ele poderia pegar sua rede, enganchar no carvalho lá e deitar e dizer assim, bom, agora vou esperar cumprirem-se as promessas. Agora olha o que Deus fala, porque os anjos saíram dali e foram para Sodoma e Gomorra destruí-la. E eu não sei a quanto eles andaram, mas aí o Senhor disse assim, eu vou ocultar para Abraão o que estou para fazer? Porque olha só, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa. Eu sublinhei isso porque me chamou atenção. Era preciso que Abraão ordenasse seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, Abraão tinha uma participação. Eu gosto de uma frase que Watchmani escreve no seu livro O Homem Espiritual, diz assim, o Senhor não realizará nada por nós, a não ser que cooperemos ativamente com Ele. O Senhor nos inclui no seu propósito. O Senhor, basta dizer que nós fomos chamados para proclamar o reino a todas as nações. Ele poderia fazer isso muito melhor com seus anjos, mas Ele escolheu a nós para sermos participantes da sua obra. Então, Abraão precisava fazer a sua parte, porque essa era a condição para que aquilo que foi profetizado sobre ele se realizasse. É claro que Deus escolheu um homem que sabia que ia responder, que ia deixar sua casa ordenada. E eu creio que o simples fato de ter sido tão milagroso o nascimento de Isaac, foi tão marcante, foi tão soberano de Deus, que ele jamais esqueceria de que aquele era o filho da promessa de Deus para um propósito de Deus. É verdade que ele teve um momento em que ele, a sua alma se apegou ao Isaac, e Deus fez um teste com ele para que lembrasse e mandou sacrificar o seu filho. E o coração de Abraão estava no Senhor. E ele obedeceu. A história começa em Abraão, vai para Isaac. Isaac com a Rebeca, de novo a Rebeca é estéril. Interessante, né? Deus podia deixar a coisa correr naturalmente, né? Mas ele intervém sempre para que lembrem de que existe um propósito para o filho. De quem são teus filhos? São teus? Ou são do Senhor? Às vezes eu me pergunto, aqueles que levantam os filhos aqui quando nascem, né? Os apresentam e abençoam. Realmente entregam para o Senhor? O Senhor pode fazer com eles o que Ele quer? Ou, no fundo, dizemos assim, o filho é meu, eu faço o que quero, tu não te mete, cuida da tua vida que eu vou cuidar da minha casa, dos meus filhos. Às vezes a gente ouve palavras, né, mais ou menos assim, mas eu quero dizer, nossos filhos são do Senhor e nós vamos dar contas ao Senhor por eles. E o Senhor nos dá a vida de família para que nós vejamos o propósito eterno de Deus de família. Depois de Isaac, nascem Esaú e Jacó. Jacó tem Lia e Raquel como esposas. E de novo a Raquel é estéril. Parece que Deus não deixa esquecer essa história, né? Mas Jacó, então, tem as 12 filhos. Teve uma filha, né? Eu não sei por que deixa a filha de fora, né? Mas teve 12 filhos e uma filha. E esses 12 filhos, então, se tornaram as 12 tribos de Israel, que se tornaram o povo de Deus. Aí sua história vai até o Egito, vocês conhecem a história. Aliás, vocês acabaram de ler, né? Começaram um ano lendo Gênesis, então tá bem fresquinho na memória. E aí saíram do Egito, essa história então, vocês já leram também, porque Êxodo vocês já leram esse ano também, né? Saíram do Egito e foram para a Terra Prometida. Alguém já entrou na Terra Prometida? Ah, leitura? Já, então, estão bem. Vamos adiante. Um povo que vai possuir a Terra Prometida. Toda a história de Israel é sombra de uma realidade eterna. Gosto muito de um ensino que Erasmo tem de uma comparação do Velho Testamento com Hebreus. Se vocês um dia puderem ter acesso, ajuda muito a compreendermos muitas coisas do Velho Testamento pela revelação que o livro de Hebreus traz. Agora, são muitas folhas aqui, vocês me perdoem quando eu demoro um pouquinho. Diz em Deuteronômio 11, 23 e 24 que o Senhor desapossará todas as nações que estavam naquela terra que foi dada como herança por Deus ao povo de Israel. Todas as nações. E ele ainda diz, e possuireis, vocês vão vencer nações maiores e mais fortes do que vocês. Porque eu prometi e eu vou cumprir. Não vou entrar em detalhes, estamos... Nosso foco é outro. Mas O povo toma posse da terra, mas não cumpre cabalmente, integralmente, a sua responsabilidade de conquista. Só para mostrar para vocês de como Deus se manifestou naquela situação, porque o primeiro impasse ali foi Jericó, uma cidade murada, alta, impossível de derrubar. E aí, Deus, que faremos? E Deus usa de um método que eu acho que nenhum general até hoje usou, né? E ele diz: dá uma volta na cidade, dá uma volta pelos muros, quietinho, fica quietinho, só dá uma volta, cada dia uma volta, né? Que ridículo. Eu às vezes imagino, né, aquele povo andando ao redor assim, e aqueles caras lá em cima do muro olhando para aqueles homenzinhos caminhando assim, parece que sem rumo, sem nada, né, sem atirar pedra, sem atirar flecha, sem atirar nada, sem fazer nada. Uma vez, no dia seguinte a mesma coisa, outro dia de novo. Bom, já estão passeando, né? No último dia, aí Deus diz assim: agora vocês deem 7 voltas. Na última volta, eu fico pensando, deram 1, 2, 3, já andaram naquela roda lá algumas vezes e nem uma pedra se moveu. Como é que fica a nossa fé? Meio desconfortável assim, né? Tinha que estar acontecendo alguma coisa, né? Mas no último dia, então, com gritos, quebrando aqueles cântaros, aquele negócio todo lá, as pedras começaram a ruir. Para mim, aquilo mostra o quanto Deus estava disposto a ajudá-los a conquistar aquela terra. E foi uma provinha, assim, vocês podem começar, porque todas as nações, por maiores que sejam, mais fortes que sejam, estão vencidas. Vocês podem. Eles tinham que lutar. A luta era do povo, mas a vitória era do Senhor. A garantia da vitória era do Senhor. Nesse texto, vou abrir Deuteronômio 11. Não vamos ler todo o texto, apenas Deus fala assim, no versículo 8: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Guardai todos os mandamentos. No versículo 13 diz assim: hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. No versículo adiante, no 16, diz assim: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e servais a outros deuses. E no fim, ele diz, no 22, no fim do 22, ele diz: amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes. Deus está pedindo tudo, totalmente, integridade. Nesse texto, tem uma coisa, onde Deus ensina o que o povo deveria fazer com a geração seguinte. Ele diz ali, começando o versículo 18, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, falando delas andando pelo caminho, falando delas quando vocês se levantam e quando se deitam. Eu acho que o diabo leu esse versículo. Porque ele sabia que o sucesso dependeria da geração seguinte. Quer ver? Hoje, quando eu olho para as famílias modernas, não se assentam mais ao redor da mesa, em sua casa, ou ao redor na sala, porque cada um tem seu horário, cada um tem seu caminho, cada um tem sua atividade. Nós corremos, tem que e levar para aula, trazer para aula, levar para o inglês, para o futebol, para o tênis, para a dança, para a música, para a flauta, para... Né? Aí é um corre para lá e para cá, assim. Aliás, as cozinhas modernas já tem aquele balcão alto com uns mochinhos, assim, que tu senta ligeiro, toma um gole de café e sai correndo. E o Salmo 128, como fica? Aquele salmo que vai dizendo os filhos ao redor da tua mesa, como rebentos. O diabo criou uma sociedade, criou necessidades numa sociedade para que isso não suceda. Esses momentos na vida, na nossa vida de família, são os momentos que nós temos livres com nossos filhos, né? Que são aqueles momentos de assentar em nossa casa, ter a refeição juntos. Não é pecado ter refeições separadas, eu não estou falando isso, né? Mas nossos filhos que estão crescendo precisam ter um tempo conosco em que nós podemos passar todas as palavras do Senhor que nós vamos falando. Quando falamos andando pelo caminho, é claro que não temos mais caminho que... empoeirado, que eles andavam a pé, né? Longas distâncias. Não, hoje nós temos asfalto, a gente entra no carro e poderíamos aproveitar aquele tempinho que temos no carro com eles, mas daí eles, eu estou dizendo de experiência, eles vão lá e ligam aquele som power, né? Um power som assim, com aqueles alto-falantes que tu pode conversar quanto quiser que tu não escuta nada. E ainda dizem, é uma música espiritual. É uma música que edifica o espírito. Vocês já participaram disso? Meus filhos, quando passaram pela adolescência, eu tive que apertar muitos botões assim para desligar aquilo. E vamos dizer assim, agora nós vamos falar outra coisa um pouquinho, depois tu escuta. Né? Não é assim? Nós aproveitamos esse tempo que temos levando nossos filhos para a escola, para algum lugar... Aproveitamos, deitando-nos e levantando-nos, bom, aí cada um tem seu horário, cada um tem seu celular que toca em qualquer hora aí para acordar, para dormir, né, aquelas coisas todas, já não temos mais aquela coisa, eu tenho saudades da Nathalie, eu hoje de manhã não falei nada dela porque ela não estava presente, e ela disse, não fala de mim, hoje à noite quando ela está presente posso falar... Ela era uma paixão, não, continua sendo, mas quando era uma criança, ela não deixava nenhuma noite eu não orar com ela. Ela me chamava. Quisera que todos os filhos de vocês fossem assim. Mas é dádiva de Deus. Ela foi um presente de Deus. É por isso que o nome dela é Nathalie, né? Um presente. Mas, queridos, existe uma fase da nossa vida de família que nós precisamos colocar a palavra nos nossos filhos. Sabe por quê? Porque o diabo se encarregou de colocar na net, quantos canais tem? Uma Sky, quantos canais tem? Você pode olhar o que você quiser, quando quiser, tem programa. A sociedade preenche teu tempo, você não tem mais tempo livre, você tem à disposição tudo. Que engano, né? Que engano. E o Senhor nos chama para incutir sua palavra. Daquilo que temos experimentado, nós temos que passar para os nossos filhos, para a geração seguinte. Josué leva o povo a conquistar a terra. Ele não a conquista totalmente. Não Josué. Quero ler alguns textos em Josué, bem rapidinho. Josué 15 diz assim, no último versículo, 63, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Não é hoje, né? É o dia em que foi escrito o livro de Josué, né? É, mas hoje o que ele está falando é isso. No 17 diz assim, ó. Não, 16:10 diz assim, ó. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Sabe o que me parece isso? É que eles expulsaram, aí esses povos se defenderam, né, se sujeitaram a serem servos dos israelitas, e então os israelitas toleraram. Não foi mandado por Deus que os expulsasse totalmente? Não lemos isso antes? Por que estão eles lá? Nós toleramos nossos inimigos em nossas casas? Inimigo subjugado não é morto. Ele ainda existe. Eu não sei, eu às vezes tenho um pouco de medo de trazer isso para uma aplicação, né? Eu gostaria que Deus desse a cada um a revelação da sua realidade, mas eu vou fazer algumas coisas. Eu sou um ferrenho lutador contra a novela. Sou chato, sou pastor alemão mesmo, tá? Porque eu fico 5 minutos na frente de uma novela e vejo o que a palavra de Deus é ofendida, é distorcida, quantos princípios são quebrados. Então imagino alguém que acompanha uma novela inteira. Quando eu ministrei isso em setembro do ano passado, estava passando aquela novela, Eu acho que é 7 pecados, é isso? É? Essa novela tem uma música assim de entrada. Me ajude aí. Chama a equipe de louvor aí para cantar a música. Ah, mas diz assim, ó. Tiane, né? Tiane sempre me ajuda nessa. Como é que é? Eu estou tentando lembrar e não estou conseguindo. Ah, sim. Tem vezes que a alegria do pecado toma conta de mim. E vai falando do pecado e diz assim, que bom que não sou divino. Que inimigo que vai minando a mente das nossas crianças. Porque às vezes nós deixamos elas na frente da televisão, porque elas incomodam na cozinha e na sala, né? Então a gente larga uma televisão para elas, liga lá, olha o que tu quiser, mas não me incomoda. E sabe quando que nós deveríamos todos os dias trazer a palavra de Deus para nossos filhos? Tem alguém que vai trazendo palavras bem contrárias às verdades de Deus. E vão vindo, e vão ouvindo, e todos os dias. E nós temos no máximo um dia da semana para poder falar com os nossos filhos sobre a verdade de Deus, né? E eles vão ouvindo. Será que nós toleramos nossos inimigos? Em Josué 17, no versículo 12, diz assim: e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nesta terra. Tem alguns inimigos que eles insistem, e nós desistimos pela insistência deles de expulsar esses inimigos que insistem em permanecer. Deixa assim mesmo, todo mundo faz, isso aí não é difícil, vamos deixar assim. Eu falo da televisão, mas a televisão tem uma coisa, a televisão tem uma programação que eles decidem o que vão mostrar. Agora, a internet, você decide o que você quer ver, e tem tudo o que você quiser ver. Tem link para tudo. Alguns aqui dessa geração passada não sabem mexer muito em computador, né? E às vezes não sabem o que tem lá dentro. Eu tive que aprender alguns meios de navegação para saber onde a geração seguinte está navegando, para que eu possa dizer alguma coisa melhor. Mas, irmãos, não tem mais limites. Se nós não colocarmos limites, não tem mais limites. São inimigos que insistem de todas as formas. Hoje de manhã estava a Aisha aqui, e quando eu olhei para ela, eu me lembrei. Um dia eu estava viajando, e num mesmo... na região do Planalto lá, no mesmo fim de semana, o Marco estava viajando também. Eu combinei com ele que eu voltaria de carona com ele. Só que aconteceu uma coisa com o filho dele. Ele pecou. E o Marco, longe assim, disse assim: ó, eu vou embora. Pegou o carro e eu, claro que... cortei uma reunião, fui com ele, né? E viemos conversando, porque para ele era urgente estar com o filho dele. E foi tão precioso, porque fomos conversando, fomos orando sobre esse assunto. O Marco chegou em casa, tirou o computador do menino, desligou a televisão, ele ficou proibido e restaurou o menino. Quase que dá uma escorregada. Agora ele já levou ele para a África, né? Vou fazer outras coisas. Eu vi um exemplo de cuidado com seus filhos. Queridos, nós precisamos ter essa firmeza. No último versículo do capítulo 17 de Josué diz assim: porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e sejam fortes. E se vocês vão ler a história depois, eles não foram expulsos, ficaram lá, né, fortificados com carros. Então, às vezes, a gente tem umas lutas assim, olha aquele inimigo fortalecido, né, em carros de ferro, fortes, e nós, então, não queremos fazer toda essa força para expulsá-los, esses nossos inimigos. Parece que Josué percebeu por onde esse povo estava andando. E no fim do livro de Josué, Josué se despede do povo, logo depois renova as alianças e relata a sua morte. E no capítulo 24, esse, no versículo 14, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor. Temer ao Senhor, queridos, eu vejo que falta esta geração que estamos preparando, falta temor. Falta temor. Vocês concordam comigo? Que bom. Porque às vezes nós somos tão cegos que não vemos algumas coisas dos nossos próprios filhos. A gente acostuma com eles e vai sendo levado. Mas Josué, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade. Sabe o que é integridade? Quando alguém diz assim, na íntegra, é porque é tudo, é todo, é completamente. E com fidelidade, é ser fiel, é passar, assim como temos recebido, passar toda a palavra de Deus aos nossos filhos. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Jordão, aliás, da além do Eufrates, que são ainda resquícios lá, né? E no Egito, porque eles saíram do Egito e trouxeram algumas coisas de lá, e servi ao Senhor. Essas duas coisas foram o pecado do povo de Israel: a falta de integridade e a falta de fidelidade. Queridos, vamos tomar para nós isso. Está bem? E Josué decreta a sua decisão. Não só a sua, mas de toda a sua casa. E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem diz comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É preciso que ordenemos nossa casa e os nossos filhos para que Deus possa cumprir em nossa casa o seu propósito. Tem uma frase que não é minha, por isso que botei o autor ali, que diz assim: as pequenas desobediências de nossa geração se tornarão violações maiores nas gerações seguintes. Não espere para ver isso, para conferir se é verdade ou não. Creia que é assim. Eu sempre digo, para lembrar disso, eu não estou não me entendo mal. Se alguém entender mal, vem falar comigo depois. Se eu tomo uma latinha, meu filho toma duas. Vocês entendem o que eu quero dizer figurativamente? Então, queridos, integridade e fidelidade. Deus disse para destruir todos. Agora o Senhor não tira os inimigos. Se olharmos para esse texto de Juízes, ele diz que deixou esses inimigos para realmente testar o nosso coração, o coração do povo ali. Mas Deus nos dá as forças para vencê-lo. A vitória dele, a luta é nossa. Então, se nós cooperarmos com o propósito do Senhor, ele é nosso aliado. E nós com o Senhor, certamente venceremos todos os inimigos. A fidelidade. Nossos filhos precisam conhecer o Senhor. Não só ouvir falar deles. Não é só, lê esse livro, faz isso, decora isso, estuda o caderninho 1. Vocês entendem? É preciso que eles conheçam o Senhor. Nós precisamos transmitir a eles o que diz o Salmo 78. O que nós vimos e o que nós aprendemos, nós não encobriremos aos nossos filhos. 78 diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram, o que já veio da geração anterior, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração que está vindo os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. A nova geração vai conhecer o Senhor por nós. Filhos que ainda hão de nascer, para que esses filhos da geração que vai vir se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. E o Senhor vai indo de geração em geração. Ele é o Deus. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Vocês perceberam que tem uma pedra aqui, né? Ela não é muito grande, mas vocês não vão esquecer que eu trouxe um dia uma pedra, né? Porque é uma coisa diferente, chama atenção. Essa pedra está lá em casa, tem três pedras dessas, uma minha, uma da Tiane e uma da Nathalie, em cima da lareira. Feias assim, bem rústicas, né? A moça que limpa lá em casa já tentou jogar fora algumas vezes. Mas nós dissemos, não joga fora. Por quê? Porque um dia nós nos reunimos como família toda. Meu sogro é muito criativo, foi ele que bolou isso, né? E trouxe uma pedra para cada um da família, botou ali na sala, né? E disse, hoje nós vamos pegar uma pedra como memorial do que o Senhor fez na nossa vida. está lá. E toda vez que eu olho, eu lembro o que o Senhor fez por mim. Quando o povo de Israel passou pelo Jordão, as 12 pedras, uma tribo, cada tribo tirou a sua, que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. O testemunho do poder de Deus, dos feitos de Deus, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Somos fiéis, estamos passando na íntegra, com fidelidade, aquilo que temos recebido do Senhor. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho. A gente só lembra do Mar Vermelho, né? Mas lembrem que também ele passou o Jordão a seco, né? No Mar Vermelho, não sei, parece que não tinha pedra, mas no Jordão tinha pedra. Até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão, isso aí está repetido, né? Mas, além dos nossos filhos, nossa casa é um testemunho para os de fora, assim como diz ali, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, não só a nossa casa, esse é o nosso testemunho, da casa para fora. Ali não é eu, tá? É Eli. As letras grudaram e ficou eu, né? Mas é Eli, tá? Eli e seus filhos. Quando o povo estava na terra prometida, no tempo dos juízes, tinha um sacerdote chamado Eli. E eu queria terminar com esses dois exemplos. Eli era um sacerdote que estava servindo com seus dois filhos, Ofni e Finéias, no templo. E eles estavam ali, estavam presentes, estavam juntos. Sabe, nós temos alguns dos nossos filhos que estão aqui, que estão juntos, que estão tradicionalmente juntos. Só que diz 1 Samuel 2:12 que esses filhos, eles não se importavam com o Senhor. Eles não respeitavam o sacrifício que era dado ao Senhor. Eles pegavam as melhores partes daquele sacrifício para si e não estavam pensando no Senhor. Às vezes, deixa eu traduzir isso para nós aqui. Às vezes, nossos filhos gostam de estar aqui. Têm uma boa amizade. É um ambiente sadio. Tem boa música. Eles estão aqui. Mas isso não garante de que eles sejam fiéis ao Senhor. Desculpe eu dizer isso, às vezes nossos filhos dizem assim, quando perguntamos: onde vocês vão? Ah, vou na casa da fulana tal. Ah, bom, então tá bom. Não sabe o que está fazendo na casa da fulana tal, nem sabe se os pais da fulana tal vão estar em casa, com quem mais eles vão estar. Sabe o que eu quero dizer? A vida vai indo. E o testemunho dos filhos de Eli faziam transgredir o povo de Deus. Testemunho, um mau testemunho. Diz ali nesse versículo que faziam transgredir todo o povo, porque eles eram sacerdotes, eram filhos do sacerdote, tinham uma posição. E quanto maior a posição, mais nós somos olhados, né? Deus me guarde. Senti um peso agora. 1 Samuel 2:29. Então Deus diz para Eli: Eli, tu honras mais a teus filhos do que a mim, porque tu dizes o que eles fazem de errado, mas tu não fazes com que eles façam certo. Ele só diz assim: o testemunho, tenho ouvido o que vocês fazem, não é bom esse testemunho. Mas ele não fazia nada. E quando Deus fala com ele, diz, porque, eu acho que tem um texto ali, né? Disse assim, ó. Não. Porque não é esse texto. Já vamos chegar ali. Mas ele diz que Eli era conivente com seus filhos, porque ele tinha privilégios nas coisas que os filhos faziam. Então ele deixou assim mesmo. Filho de sacerdote. Filhos de sacerdote. Esse é um exemplo de filhos que estão entre nós, mas que não são de nós. Não são fiéis, não são íntegros. Agora o segundo exemplo. Todos nós conhecemos a história de Samuel. É uma história muito contada para nossos filhos, né? O Samuel, o menino dedicado ao templo, ao Senhor, por causa da resposta de oração que seus pais tiveram, e Deus deu um filho a Ana, e ela, o tendo desmamado, levou ao templo. E ali cresceu, era um gurizote. E aí então, um dia, Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. Um dia eu fui contar essa história para uma menina que os pais contavam diferente esse chamado. E ela dizia assim: não é assim. É Samuel, Samuel. Mas não importa. Chamou Samuel, Samuel era muito obediente, pulou daquela cama, saiu correndo para Eli. Eli, o que tu queres? Eu não te chamei. Volta para a cama. Tá bem. Voltou para a cama. Samuel, Samuel. Alguns dos nossos filhos já não são tão obedientes que pela segunda vez, né? Vai tudo de novo, né? Vai lá, Eli, por que me chamas? Eu não te chamei. E o Samuel voltou para sua cama. Pela terceira vez, aí já são poucos dos nossos filhos que passam esse teste, né? Samuel, Samuel. E ele levantou de novo e foi até Eli. E aí Eli acordou. Ele disse: Samuel, se a próxima vez tu ouvires o Senhor te chamar, diga: eis-me aqui, o teu servo, ouve. E foi o que aconteceu. Pela quarta vez Deus chamou, e Samuel falou isso. E olha só, nós normalmente não ouvimos a história do que Deus disse para Samuel. Olha o que Deus disse para Samuel. Para o menino. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir-lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, abomináveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Uau! Já pensou? O Samuel não disse nada para Eli, mas o Eli, sabendo que o Senhor tinha falado com Samuel, chegou para Samuel: Samuel, o que Deus te falou? Eu fico imaginando essa cena. Um velho sacerdote, que quase 40 anos já serviu como sacerdote, agora ouve de um menino o juízo de Deus. Então, ele falou, e Eli já sabia. Então, este exemplo de Eli é muito forte. Se vocês quiserem ler esse com mais calma, para que vocês não incorram nesse erro de Eli. Agora, quem é Samuel? É o outro exemplo que eu queria deixar. E vou terminar aqui. Samuel, um homem de Deus. Samuel, um profeta. Samuel, um juiz. Um sacerdote. Um homem cheio do Espírito Santo. Só que ele, em relação a seus filhos, foi omisso. E às vezes nós pensamos: bem, eu sou cheio do Espírito, eu sou um homem de Deus, eu tenho um cargo, encargo, sei lá o quê. É quase que meus filhos vão junto. Só que Samuel passou toda a sua vida andando para lá e para cá, e os seus filhos não seguiram seus caminhos. Diz o começo do versículo 8, que eles eram avarentos e que aceitavam suborno. E então os anciãos de todo Israel, quando estava Samuel já no fim da sua vida, se reuniram em Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Eu queria tirar dois exemplos da consequência da nossa omissão. Samuel não gostou de ouvir essa palavra, não da primeira parte, mas de que eles queriam um rei. E Samuel foi orar ao Senhor. E ele disse: olha, Senhor, o povo quer um rei. O que, que eu faço? E Deus diz uma coisa que é dura de ouvir. Ele disse assim: Samuel, dá um rei para eles, porque eles não te rejeitaram. Não é a rejeição a ti, mas a mim. Eu é que reino sobre esse povo e agora eles querem outro rei. Já pensou trocar o rei dos reis por um reizinho qualquer? Esta é uma das consequências. E a outra é que eles dizem: um rei, como todo mundo tem. Eles se rebaixaram igual a todo mundo. Eles entraram no curso deste mundo. Queridos, nós temos uma responsabilidade muito grande para com a geração que vem. Talvez alguns aqui digam assim: bom, mas eu já sou velho, eu já fiz a minha parte, a minha tarefa está concluída, acabei minha carreira, E eu pergunto, por que será que o Senhor te deixa vivo? É porque Ele tem algo para tu fazeres ainda. Porque no dia que Ele não tiver, Ele vai te levar. Aí Ele vai ter prazer em te ter lá. Mas enquanto tu tens algo para fazer aqui, é preciso que nós façamos. Independente de idade. Então eu quero dizer para vocês todos, que talvez os filhos de vocês já estejam casados, mas têm netos. Talvez vocês não tenham casado, mas têm discípulos. Têm homens e mulheres que precisam ser formados à imagem do Senhor para que possa assumir o papel da próxima geração. Eu não sei se eu consegui transmitir, mas a minha oração é que o Espírito Santo em nós nos leve a uma revelação íntima de que precisamos preparar esta geração. Não com conhecimento, queridos, porque o que ouvimos e aprendemos é sobre as maravilhas de Deus, o poder de Deus, os louvores de Deus. As nossas experiências, a nossa vida com Deus. Eu gosto muito de uma expressão do Ismael, nosso querido Ismael. Ele diz assim: ter filhos não é loteria. E ele pode dizer isso com uma certa autoridade, né? Ele diz assim: não é que eu tenha filhos e pode ser que um dê certo, outro dê errado, sabe? O Senhor os deu para que preparássemos eles a andar num caminho. E ainda quando forem velhos, eles vão lembrar desse caminho. A Heloísa e o Telmo trabalham muito com as crianças. E eu gosto de uma coisa que eles passam para os pais, dizendo assim: pais, não é a responsabilidade dos tios lá da salinha, da escolinha, para levar vossos filhos a Cristo. Esta é uma tarefa nossa como pais. Não passa adiante, porque senão Deus podia ter dado o filho adiante. Ele nos deu a nós. E nós temos que fazer a lição de cada dia. Porque se deixarmos acumular algumas lições, vai ter uma hora em que ele não vai saber a lição. Eu sou chato, eu confesso. Eu digo isso, todo mundo sabe. Quando vem falar comigo, já vem assim, né? Já... E fora outras coisas. Às vezes eu ouço um grito de criança. Que bom que está silêncio agora, né? Não fica ninguém dedado aqui. E eu, sabe o que me passa na mente? Eu fico pensando assim: se o pai não consegue nem dominar um grito de um filho, imagina as outras coisas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu não estou preocupado com grito. Lá em casa tem uma filharada assim, porque eu mando eles ter filhos, né? Que o Senhor manda isso, então tem que mandar meus discípulos ter filhos. E o Leandro já tem 4, o Timóteo já tem 3, né? E assim vai. Aí é uma filharada lá. Claro que a gente tem que sentar e ensiná-los. Queridos, é sério. Eu não queria que fosse mais uma palavra, porque senão eu me desanimo de trazer palavra. E eu sei que o Espírito Santo precisa operar em nós, para que nós sejamos aperfeiçoados. Eu estou com vocês. Estou com vocês. Eu não estou condenando ninguém. Eu sei que tem pessoas que se converteram com filhos já em andamento, em adolescência. E como é difícil resgatar esses anos perdidos. Mas, queridos, Deus está do nosso lado. Ele tem a vitória para nós. Basta que nós cumpramos o que Ele nos ordenou. Amém? Vocês creem nisso? Aleluia! O Senhor precisa de uma geração forte para o mundo que cada vez é pior, onde cada vez os filhos são mais desafeiçoados aos pais. Bom, não preciso dizer nada disso. Os filhos de vocês estão na escola e vocês sabem como é que é e sabem como é que foi no tempo de vocês. Amém. Se nós não fizermos nada, tem alguém que está fazendo todos os dias, que é o nosso inimigo. Ele está de olho na próxima geração. Pai, eu quero te pedir que nós não sejamos ouvintes apenas, mas sejamos ouvintes e praticantes. Queremos construir a nossa casa sobre a rocha. Queremos ser íntegros, sem mistura, Senhor. Queremos viver a Tua santidade. Ainda que o mundo se corrompa mais e mais, nós queremos permanecer na Tua santidade. Senhor, obrigado por Tua vitória. Obrigado pela Tua vida em nós, que nos capacita a vivermos essa vida em vitória. Que Tu nos conduzes em vitória. Quero pedir, Senhor, a Tua bênção sobre todas as famílias aqui representadas. Senhor, anima todos aqueles que estão desanimados. Renova todos aqueles que não têm mais forças. Firma seus joelhos, Senhor. Firma seus pés. Faz eles olhar para Ti. Tu, que és o Deus Todo-Poderoso, que tens poder contra todo inimigo. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que podemos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.